Sr. Locascio, eu não vou nem discutir, porque eu acho que sua fala já foi muito enfática. O senador Reguff complementou sobre esse aspecto exato, específico, de receber advogados de pessoas que estão presas. Até porque não recebe de preso que roubou um ovo de galinha, que roubou comida para matar a fome. Nunca ouvi falar que recebeu advogado, se é que tem, de quem roubou remédio para levar para casa, para uma criança que está doente e não tem dinheiro. Ou seja, recebeu advogados de grandes empresas. Mas é uma outra coisa. Eu acho que é uma omissão que eu vi nesses dias, pode ser que ainda seja cedo, da Justiça, não sei se da Polícia Federal, do ministro, que é em relação a esse escândalo que rebentou no exterior de contas de mais de 8 mil, se eu não me engano, de 600 brasileiros no banco HSBC. Não é ilegal ter conta no exterior, desde que declare direitinho sua prestação de contas para o imposto de renda, que diga qual é a fonte dos recursos. Mas, da maneira como essa notícia está saindo, aparentemente levantou fortes suspeitas. Eu acho que era preciso que nós nos debruçássemos, digo nós, o Brasil, a partir do poder executivo, mas se for o caso nós também, sobre quantas dessas contas são lavagem de dinheiro e quantas são depósitos legais de pessoas que têm razões para ter conta no exterior. Eu estou achando que é uma certa omissão do Poder Executivo. Aqui nós estamos votando hoje, então não se pode falar em omissão, até porque pelo menos um já está falando no assunto. Eu acho que a gente precisa ter isso esclarecido. Quem são essas pessoas? Quantas dessas têm cobertura legal, moral, para ter essas contas lá fora? E eu imagino que muitos, muitos, muitos desses têm total cobertura, têm total legalidade. Mas se um só não tiver cobertura na legalidade, a gente precisa apurar, precisa saber o que é que houve e precisa saber se isso não está relacionado também a um circuito de propinas que existe no governo. E quando eu falo isso, nem falo do atual governo, eu falo de todos os governos da história do Brasil, até porque essas contas podem ser antigas também. Não estou fazendo nenhum juízo, nem vinculando isso ao escândalo da Petrobras, embora é muito provável que tenha vínculos aí também. Então, eu acho que a gente devia aproveitar e cobrar do ministro e do Banco Central também, um pronunciamento, um documento, uma afirmação de que foi atrás, de que investigou, de que apurou. A televisão deixa uma coisa constrangedora, dizendo que a Rolls-Royce foi acusada de dar... Aliás, a Rolls-Royce não, aqui um dos depoentes declarou que recebeu propina da Rolls-Royce para que a empresa vendesse coisa à Petrobras. E na notícia a Rolls-Royce diz: até hoje não recebemos nenhum pedido do governo brasileiro. O governo devia ter feito imediatamente um pedido de esclarecimento para saber o que houve, para saber o que é que está por trás disso. Se não é mentira do delator, eu acho difícil uma pessoa mentir em contra de si próprio. Eu recebi propina e achar que isso aí, a pessoa dizer isso e como se fosse mentira. A pessoa diz porque certamente recebeu. Eu não vi, eu fiquei constrangido de ver uma empresa estrangeira dizer o governo brasileiro não se interessou em saber se isso é verdade ou não. E agora também esse caso do HSBC, ninguém ouve falar em qualquer reação de parte do governo para esclarecer o que houve, para saber quem são as pessoas, inclusive para inocentar as que têm direito de ter essas contas, porque senão fica pesando sobre todos algo negativo. Então, eu acho que, aproveitando sua fala, eu queria acrescentar esse assunto também nas cobranças ao ministro.
Sem dúvida, senador Cristóvão, essas investigações devem ser feitas, até porque também disse semana passada, o PT lavou tanto dinheiro que está faltando água no Brasil inteiro. É uma coisa que estarrece o país. Eu tenho usado essa expressão com frequência porque não encontro outra que possa traduzir melhor esse sentimento do povo brasileiro. E voltando ao episódio da audiência secreta, precisamos saber por que receber exatamente o advogado do empresário Roberto Pessoa, que em recente matéria da revista Veja ameaçava na carceragem da Polícia Federal, inclusive com anotações por escrito, a também optar por um sistema de delação. E foi exatamente o advogado do empresário Roberto Pessoa que foi recebido num ambiente em que todos já comentavam, inclusive com matérias da imprensa, especificamente da revista Veja, da postura do empresário de desejar falar o que sabia, porque se sentia abandonado pelo PT, se sentia abandonado pelo governo depois de sua prisão. Então, tudo isso precisa ser esclarecido e precisamos levar isso adiante sem recuar um milímetro da nossa posição fiscalizadora, de acompanhamento em defesa da nossa sociedade, do nosso povo, mesmo diante dessas ameaças veladas que tem feito o ministro da Justiça, numa estratégia clara de antecipação da defesa daqueles que estão envolvidos com a Lava Jato, porque foi o mesmo método, o mesmo modus operandi que usaram no Mensalão. Quando se encontram no buraco e não conseguem mais dele sair, tentam puxar todos. Tem acontecido isso na história recente do Brasil e nós temos uma sociedade que é muito maior do que qualquer governo. Não me refiro apenas ao governo do PT, eu me refiro a qualquer governo. E essa sociedade exige, sim, mudanças, exige transformação e clama, sobretudo, por ética e por justiça. Eu escuto, senhor presidente, com sua permissão e tolerância, o senador Zé Medeiros, depois concedo a parte à senadora Vanessa e encerro o meu pronunciamento com um agradecimento pela oportunidade do tempo concedido. Senador Zé Medeiros.
Senador Cássio, muito obrigado pela parte. Existe no jargão policial, senador, uma frase que é bem típica quando se pega um bandido em flagrante. Geralmente, quando ele está se escamoteando ou dissimulando, o policial já dá a frase finalística para ele, fala, olha, meu amigo, a casa caiu. Eu creio que nós estamos diante de um caso bem típico de que a casa caiu. Os documentos que aparecem todos os dias são muito claros. São pessoas que participaram e que resolveram fazer a delação premiada. E não tem nem aquela desculpa de repente falar, olha, essas pessoas foram pressionadas, ou foram torturadas, ou foram... Não, essas pessoas chegaram a ponto de propor devolver um deles, se eu não me engano, uma quantia de em torno de 100 milhões. Ninguém devolve 100 milhões
para fazer...
Exato.
De dólares.
De dólares. Ninguém vai devolver 100 milhões se a coisa não tivesse acontecido. Então, eu creio que o governo está caçando jeito de puxar para dentro desse buraco a presidente Dilma. Semana passada eu disse aqui, senador, que eu não vi as digitais da presidente nisso. Mas eu creio que da forma como estão conduzindo, dentro de pouco tempo isso vai estar acontecendo. Por quê? Toda hora não se tenta resolver o problema, não se tenta aclarar as coisas, se tenta culpar N pessoas. Agora mesmo, quando o ministro o senhor bem colocou aqui, quando o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, que representa, sim, uma grande parcela da sociedade, quando tenta lhe caçar a palavra, isso sim é ditatorial. Então nós estamos aqui diante de um caldeirão onde não se tenta trazer à tona com transparência os fatos. Agora mesmo eu acabei de ler no jornal que em Minas tem uma espécie de interventor para tentar descobrir alguma coisa do governo Aécio para tentar puxar. É o que o senhor falou, tenta se nivelar para o baixo e trazer tudo. Mesmo que traga Aécio, mesmo que traga quem for, isso não muda o fato de que as coisas aconteceram. Então o governo está perdendo uma oportunidade grande de passar o país a limpo e de fazer com que a agenda do país ande. E nós temos uma responsabilidade muito grande aqui, como um poder que tem a obrigação de ajudar para que essas coisas aconteçam. Então, esse debate, senhor presidente, é de suma importância, não para polarizar governo e oposição, situação e oposição, mas sim para a gente dar a resposta que a sociedade precisa, porque 13 de junho, junho de 2013, está muito próximo aqui ainda. E, de repente, a gente vai ficar pensando, foi por causa dos 20 centavos. Não é os 20 centavos. Essas coisas vão acontecendo, a população vai se enchendo, E aí nós temos, só concluindo, senhor presidente, nós temos uma responsabilidade grande, senhor. Quando foi dito aqui que às vezes se atende advogado e não se atende senador, cabe a gente fazer uma reflexão como poder legislativo. E pensarmos na autonomia, senhor presidente, dessa casa. Porque, bem disse o pensador, quem se comporta como verme não pode se reclamar quando é pisado. Nós temos que ter isso aqui em mente, de aproveitarmos essa oportunidade, de ajudarmos o país e, inclusive, ajudarmos o governo, travando esse batalha, esse debate aqui. Parabéns, senhor senador.
Senador José Medeiros, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência usa uma expressão policial e, com muita honra, faz parte do quadro da nossa briosa Polícia Rodoviária Federal. E eu acredito que podemos complementar sua frase com: a casa caiu e o palácio pode ruir. Isso é que nos preocupa. A casa caiu e o palácio pode ruir. Cada vez mais aproxima-se do palácio todo esse enorme esquema de manutenção de poder. E nós estamos diante não de uma investigação. Pela primeira vez, ao menos nessa história recente do Brasil, nós estamos diante de várias delações onde a casa caiu. E são delações que não foram ainda reveladas de forma plena, de maneira completa, ao conhecimento da população brasileira. Aqui acolá, a imprensa divulga um trecho de um depoimento, aqui acolá revela-se uma parte da delação, mas nós não conhecemos ainda o conjunto desta delação que fez com que a casa caísse e pode fazer o palácio ruir. Eu escuto a senadora Vanessa, que aqui representa com muita força e coragem o estado do Amazonas.
Muito obrigada, senador Cássio. Eu solicito a parte de Vossa Excelência, já agradeço pela concessão, para polemizar um pouquinho, mas confesso que com a sua parte final, de seu pronunciamento, eu refaço o meu à parte. Uma série de questões que iria falar, não mais falarei, porque observei que Vossa Excelência, ao fazer a crítica, se diferencia de tantas críticas que nós estamos vendo sendo relatadas pela imprensa. Não critica o ministro pelo fato de ele ter recebido, aliás, considera isso numa democracia algo legal, como, aliás, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, hoje, divulga uma nota pública, não especificamente em relação ao ministro Zé Eduardo Cardoso, mas ao fato da justeza de uma autoridade, seja ela quem seja, receber advogados nesse país. Ou seja, vivemos numa democracia e nada mais lícito e justo do que ministros receberem advogados como recebem empresários, como recebem trabalhadores sindicalistas. Então, não é este o fato. Então, Vossa Excelência se diferencia, senador Cássio, se me permite eu reforçar essa parte em vosso pronunciamento, se diferencia de outras críticas ao não criticar o fato do ministro ter recebido advogado. E critica o ministro por não ter dado a transparência necessária a esse encontro. Olha, eu não tenho nenhuma procuração para defender o ministro José Eduardo Cardoso. Absolutamente, nenhuma procuração. Mas creio que não é nem do tipo do ministro fazer algo assim, receber num órgão público, dentro de um ministério, alguém no sigilo. Diz o ministro, eu li como Vossa Excelência leu, as suas declarações a respeito do fato que houve uma falha. E que, aliás, diz o ministro que não foi o único dia esta falha. E que, se alguém quiser se deter à agenda do ministério com mais cuidado, para que não expressemos aqui juízo de valor injusto, que o faça. Então, eu quero registrar isso, senador Cássio Cunha Lima. Eu acho que não dá para a gente procurar fazer tempestade em copo d'água. Tempestade em copo d'água. Nós sabemos que a imprensa, por exemplo, ela detém muito mais conhecimento acerca dessa Operação Lava Jato, fatos que nem nós temos conhecimento, que nem a CPMI passada, que encerrou no final do ano passado, teve. E nem por isso nós estamos diminuindo o papel do Ministério Público ou do Poder Judiciário, senador Cássio Cunha. Nem por isso. Nem por isso. Mas eu tenho convicção de que a imprensa, os meios de comunicação, têm muito mais informações do que reveladas. Aliás, ontem eu assisti um telejornal, ontem eu via do apresentador dizendo o seguinte: no Brasil tudo começa depois do carnaval. E se as coisas estavam ruins até agora, o que virá é muito pior. Eu vou fazer um discurso aqui dizendo que se ele falou isso é porque ele tem conhecimento de algo ou não, senador. Eu acho que o que nos cabe, primeiro, não deixar o Brasil se contaminar com isso. O Brasil tem que continuar a caminhar, continuar a produzir. Agora, devemos investigar absolutamente tudo, que não fique pedra sobre pedra. E dizer que quando alguns querem envolver outros era para desviar a atenção, não. Quem estiver lá está necessariamente envolvido, senador Cássio. E quem está necessariamente envolvido tem que ser denunciado, tem que ser punido. Eu não quero saber se do seu partido, do meu partido, de quem quer que seja e de onde quer que venha. Esse é o pronunciamento agora, essa é a atitude. Primeiro, defender o Brasil, e defender o Brasil significa manter o nosso desenvolvimento e manter muito forte as investigações para que todos, do atual governo, de governos passados, seja quem for, que meteram a mão naquilo que é do povo, que sejam condenados, que sejam investigados e condenados com a maior imparcialidade que possa existir e que deve ter os agentes públicos, senador. Então, era esse o meu destaque em relação ao seu pronunciamento. Muito obrigada.
Eu agradeço, senadora, pelo aparte e concluo, senhor presidente, a minha fala apenas dizendo que defender o Brasil, senador Vanessa, é não permitir que ele continue sendo roubado. Defender o Brasil é não permitir que o país continue sendo espoliado por um projeto de poder que aparelhou o Estado brasileiro e que montou uma verdadeira máquina de corrupção para se perpetuar no poder. E o que chama atenção, para fechar o tema, e eu me eximi do debate ético, legal, se deveria ou não o ministro conceder audiência para advogados investigados, é o fato da negativa da ocorrência da audiência. É isso que chama a atenção, é isso que trouxe os holofotes para o episódio. Se nada havia a esconder, por que o ministro negou a realização do encontro? Se nada havia a esconder, por que, numa segunda versão, ele disse que apenas foi um encontro fortuito e casual, para que aí sim, numa terceira e definitiva versão, o ministro reconheça a existência da audiência e apenas justifique com uma falha do sistema o fato dela não ter sido tornada pública. Quanto à OAB, a OAB está fazendo o seu papel de entidade de classe. Eu sou advogado inscrito na OAB da minha querida e amada Paraíba, 6836 é a minha inscrição na OAB-PB, e compreendo que o advogado não pode ser tolhido do exercício de suas funções, e a OAB ficou restrita à defesa do exercício da atividade profissional dos advogados, operadores do direito, que não podem ser criminalizados. Portanto, encerrando este meu pronunciamento, estaremos propondo a convocação do ministro da Justiça para a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, quando ela for devidamente instalada. Estaremos também propondo a convocação do ministro, caso consigamos a instalação da CPMI da Petrobras, e propondo a convocação de Sua Excelência na já instalada CPI da Petrobras da Câmara dos Deputados do nosso país. Agradeço, presidente, mais uma vez pela tolerância e pela contribuição ao bom debate. Muito obrigado.